A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
O fato de que a Tchecoslováquia, a então Tchecoslováquia, em grande parte do século XX ter pertencido à chamada Cortina de Ferro da União Soviética, fez com que músicos, orquestras, ficassem longe do Ocidente. E o século XX ficou acostumado, às vezes, erradamente, é claro, com poucas obras de compositores importantes, como é, por exemplo, o caso de Bedřich, que é Friedrich Smetana, ou Smetana, como dizem outros, que nasceu em 1824 e morreu aos exatos 60 anos em 1884. Morreu louco. Smetana é um homem de uma vida intensa do ponto de vista musical. Basta lhes dizer que com 5 anos de idade ele já tocava num quarteto de cordas, tal a sua precocidade, e com 6 anos escreveu a primeira obra. Foi um lutador nacionalista, participou de insurreições nacionalistas na sua então Tchecoslováquia, isso tudo no século XIX, por altura de 1848, por aí, e por volta de 1861 ele foi de volta para Praga. Aí ele, com pouco dinheiro, deixou Praga e fez uma grande excursão por vários países. Estamos ainda antes da fase da chamada Cortina de Ferro, e para amealhar alguns recursos que eram não apenas para ele, mas também para a causa nacionalista, tcheca no caso, porque eles haviam sofrido uma derrota na luta pela Áustria frente à Hungria, que era o Império Austro-Húngaro. No final de 1861, ele voltou, portanto, ele fez essa excursão até 1863. Bem, ele foi maestro de corais, ele compôs muitas obras, porém, no século XX, ele já morto, e teve um fim da vida penoso e difícil, porque foi perdendo gradativamente a consciência e entrando numa forma de loucura, na qual lembrou bastante a figura de Schumann, que sofreu do mesmo mal e morreu do mesmo mal. Mas o fato é que no século XX, pelo completo domínio das gravadoras ocidentais, a maior parte dos ouvintes ficou a conhecer pouca coisa de Smetana. O ciclo Minha Pátria, a famosa parte relativa ao rio Moldávia, que é uma peça muito bonita, romântica, do ciclo Minha Pátria, talvez a ópera que marcou A Noiva Vendida, que é uma ópera considerada uma obra-prima, que tem uma inspiração folclórica tcheca, e muitas outras obras, sinfonias, músicas de câmara, vocais, cantos vocais, piano solo, enfim, essas obras nunca chegaram a rigor a entrar no metabolismo cultural do século XX, no nosso metabolismo. Por isso eu quero destacar um momento musical. Eu gosto muito dos momentos musicais, porque eles nos permitem, como se fosse um quadro, sentir muita coisa em tempo relativamente reduzido. Eu queria lhes apresentar, vou lhes apresentar, a parte final, que é o presto, dificílimo de tocar, e muito forte, e bastante eslavo na sua concepção, de uma das obras iniciais de Smetana, que é tocada aqui no Ocidente, mas não é tão conhecida, que é o trio com piano, Opus 15. Esse finale tem um andamento de presto, e nós vamos ouvi-lo na duração de 7 minutos e 50 segundos, com o trio Guarneri, de Praga. Momentos musicais, este foi o momento final do trio com piano Opus 15 de Frederico Smetana, na interpretação do trio Guarneri de Praga. Esse andamento assim um tanto fúnebre lembra bastante o seu autor, Gustav Mahler. Mahler é um compositor que não cabe definir num programa em que eu estou a apresentar apenas momentos musicais flagrantes, instantes, exatamente pela complexidade da obra de Mahler. Complexidade que não se traduz musicalmente. Musicalmente é uma obra acessível, embora de grande seriedade e até profundidade. Aliás, Mahler mistura momentos de grande profundidade com outros momentos de grande, eu chamaria, ingenuidade. A fama de Mahler como compositor não existiu praticamente ao seu tempo de vida. Aos poucos 51 anos que ele viveu, de 1860, quando nasceu, até 1911, quando morreu de enfermidade cardíaca precocemente. Ele foi um garoto extremamente precoce também, estudou no Conservatório de Viena, enfim, fez uma bela carreira, era conhecido predominantemente, como se sabe, como um maestro absolutamente exigente, implacável, e graças a isso e a uma seriedade e a uma dedicação completas, a um perfeccionismo, ele faz carreira como regente nas principais orquestras da Europa, principalmente na orquestra famosa Filarmônica de Viena. Pois bem, as sinfonias de Mahler também não nos dão a oportunidade de fazer uma síntese delas, porque cada uma é de um jeito, cada uma tem uma finalidade, há umas com canto no meio, há outras sem canto, há obras que são fúnebres, há obras que são biográficas, há obras que são de resistência humana, existenciais. Um dos momentos mais importantes da obra de Mahler está na primeira sinfonia dele, que é o movimento que ele denominou sereno e contido. Ele não fez a marcação clássica dos andamentos dos movimentos, sereno e contido. E assim se desempenha a orquestra da NDR, sob a direção de Kirill Kondrashin, na duração de 9 minutos e 38, trazendo esta peça de Mahler, da Sinfonia número 1, que é boa para se destacar como um momento importante da música do século, final do século XIX, começos do século XX. Thank you.
Thank you.
Tivemos a passagem, o andamento sereno e contido, segundo a anotação de Mahler, da sua Sinfonia número 1, com a orquestra da NDR, Orquestra Sinfônica, sob a direção de Kirill Kondrashin.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.